casamento é sagrado. Ela casou sem amor, mas não podia trair. Pra consolar minha dor, findou a valsa das flores, soltou-se dos braços meus, tão carinhosa me olhou, chorando me disse adeus. Gostei dela, mesmo assim ela gostou de mim, fomos fortes os dois. Destino nos foi traiçoeiro, o outro primeiro e eu cheguei depois. Aquele amor proibido, sei que no seu pensamento também não fui esquecido. São longas noites pra mim, os dias maiores são, e não consigo tirar ela do meu coração. As flores são tantos amores alegre a rodar. Uma moça me traz uma flor, lembro aquele amor e não sei mais dançar.
Que o ciúme em mim fala mais alto. Alô, pessoal, aqui quem fala é Jorge Versilo e eu também estou aqui na Difusora. Grande abraço para vocês.
pose e conto a minha história, porque Deus me deu vitória. É a glória de Deus que te faz vencedor, é a glória de Deus que te dá força e vigor. Pra você, glória.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora. Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, no Acre pontualmente, 17 horas, muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo na bancada, a jornalista Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
É, informar com excelência a partir de agora aqui no Conexão Acre. Hoje é quarta-feira, 22 de abril de 2026. E você confere nesta edição.
Rio Branco, 22 de abril de 2026. A capital dos acreanos amanheceu sem ônibus.
A crise no transporte coletivo chega ao limite e agora entra na justiça.
Decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região bloqueia ônibus da empresa Rico e impede venda da frota.
Com salários atrasados e FGTS não pago, os motoristas cruzam os braços.
Na edição de hoje, todos os detalhes do colapso do serviço que deixou milhares de pessoas sem poder chegar ao trabalho, à escola, enfim, ao seu destino no primeiro dia útil da semana.
E você vai conferir também, estão abertas as inscrições para vagas remanescentes do FIES.
As novas regras para o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida.
O endividamento das famílias no Acre diminuiu.
Governadora Maílza assina um convênio de R$1 milhão para a recuperação de ramais em Porto Walter.
Novenário de São José inicia hoje em Tarauacá.
E os resultados dos jogos dos times acreanos na Série D do Brasileirão de Futebol.
Você confere essas e outras informações agora no Conexão Acre.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
17 horas e 3 minutos e a gente fala agora de trânsito, agradecendo como sempre a sua carona através do rádio do seu carro. E a gente já fala para você que está nas imediações do terminal urbano, trânsito já bastante intenso ali pelaquela região, tá bom? Como também na Avenida Brasil, sentido Floriano Peixoto, aqui em frente à Rádio Difusora. Outro ponto que podemos estar destacando também é a Avenida Nações Unidas. Pode-se dizer, desde ali da região do Bosque, até a altura do sétimo BEC, trânsito bastante intenso ali pelaquela região. Outro ponto também que podemos estar destacando é também a Rua Rio de Janeiro, desde as imediações do cemitério São João Batista até a altura do bairro Floresta, trânsito também bastante intenso. E próximo dali, a Rua Minas Gerais também, trânsito intenso também neste momento. Na final, muita gente saindo do trabalho, do seu compromisso, indo em direção aos seus lares, e é necessário sempre ter muita atenção e muito cuidado no trânsito. E falando em cuidado, é sempre bom também ter cuidado com os vulneráveis, que são eles, motoristas com veículos maiores, sejam carros, caminhões, que precisam sempre estar atentos aos vulneráveis, como motociclistas, ciclistas, pedestres e outros. Por isso, sempre adote comportamentos defensivos, reduza a velocidade, olhe bem a todos os lados, respeite faixas de pedestres, semáforos e compartilhe os espaços com segurança. Afinal, as vias públicas são de todos e precisam ser inclusivas. 17 horas e 5 minutos.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
E agora a gente confere a previsão do tempo para quinta-feira. Em todo o estado, a previsão para quinta-feira é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. E a gente agora vamos para as temperaturas. No Alto e Baixo Acre, incluindo a capital em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23, com máxima de 28 graus. E nos municípios do Vale do Juruá, as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 25 graus.
Dezessete horas e 6 minutos e nós iniciamos o Conexão Acre de hoje falando sobre a paralisação de ônibus. A crise no transporte coletivo de Rio Branco se agravou nesta quarta-feira. Uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região determinou o bloqueio dos ônibus da empresa Rico, impedindo a venda ou transferência dos veículos. A medida atende a uma ação do sindicato da categoria, que denuncia atrasos salariais, falta de pagamento dos FGTS e irregularidades trabalhistas. Larissa.
Enquanto isso, motoristas paralisam totalmente as atividades, deixando a capital sem transporte público e afetando milhares de passageiros. A prefeitura informou que negocia com a empresa e trabalhadores para tentar normalizar o serviço. Ainda hoje, todas as informações sobre esse impasse que afeta milhares de pessoas.
17 horas e 7 minutos e a gente fala agora de Lula e primeiro-ministro português reforçam boas relações entre países. A reportagem é de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
Em Portugal, última parada da viagem à Europa, o presidente Lula disse que os dois países vivem o melhor momento em sua relação bilateral. Ao primeiro-ministro português, José Montenegro, Lula reforçou que os brasileiros que estão lá investem no país, trabalham e aprendem muito.
Para o Brasil mandar gente para cá, tem vindo muita gente, já mais profissionalmente, sofisticadamente formado. Tem vindo o setor de classe média, que tem comprado casas aqui em Portugal, e tem vindo muita gente para trabalhar. E uma coisa eu posso te assegurar, primeiro-ministro, se tem um povo trabalhador, é o povo brasileiro. Se tem um povo que gosta de trabalhar e que aprende com muita facilidade fazer as coisas, pode ter certeza que é o povo brasileiro.
A visita de Lula e a declaração dele ocorre no momento em que está em vigor uma lei anti-imigração, com regras mais rígidas para quem vem de fora, o que afeta diretamente os brasileiros, que são a maior comunidade estrangeira em Portugal. 500 mil pessoas registradas só em 2023. O primeiro-ministro José Montenegro falou que as comunidades estão no seu melhor momento. Chamou até de integração social impecável. Sobre os casos de xenofobia, de discriminação e de incitação ao ódio que parte dos brasileiros enfrentam em Portugal, o primeiro-ministro minimizou.
Os brasileiros que procuram Portugal, que neste momento são mais de 500 mil, têm vindo para trabalhar, para desenvolver os seus projetos de vida e têm tido uma integração social e económica absolutamente impecável. Isto não significa que não possa ter havido aqui ou acolá um foco de perturbação que é natural numa comunidade.
Durante a declaração à imprensa, tanto Lula quanto José Montenegro falaram do acordo Mercosul-União Europeia, que começa a valer dia 1º de maio. Reforçaram a importância desse acordo para os dois países. O acordo, por enquanto, entra em vigor provisoriamente porque está sendo questionado na justiça pelo Parlamento Europeu. Uma das preocupações é com relação aos agricultores, por conta de benefícios tributários para os sul-americanos. Lula reforçou.
É sempre uma bobagem achar que um vai acabar com a agricultura do outro. Não é assim que se faz comércio internacional. O comércio internacional ele só dá resultado se você não quiser sufocar o teu cliente. É preciso que o cliente sobreviva para ser teu cliente. E é isso que nós queremos. Que a nossa relação com a União Europeia seja a mais sofisticada possível.
Ao voltar a pedir a paz e o fim dos conflitos, Lula aproveitou para ironizar o presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Disse que de tanto Trump falar que acabou com 8 guerras e não ganhou nenhum prêmio Nobel da Paz, era melhor dar logo esse prêmio para ele, para que o mundo possa viver tranquilamente. Depois do dia de reuniões, Lula encerra a viagem que começou na sexta-feira. Ele passou também pela Espanha e Alemanha e desembarca de volta aqui no Brasil na noite desta terça-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
E governo autoriza nomeação de mais de 3 mil aprovados no Concurso Nacional da União 2. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial. A reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A nomeação dos milhares de aprovados no segundo concurso público nacional unificado, o CNU-2, foi autorizada. A portaria foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. São 3.147 pessoas aprovadas que agora poderão ser nomeadas pelos órgãos e entidades do governo federal. São 36 instituições, entre elas os Ministérios das Cidades e da Gestão e Inovação, agências reguladoras como a ANAC e a Anatel, Forças Armadas, fundações e institutos. O provimento do cargo vai depender da existência de vagas na data da nomeação, assim como de orçamento disponível. Essa avaliação é responsabilidade de cada instituição, que deverá conduzir os próprios procedimentos de convocação, nomeação e posse. Essa autorização é mais um passo para que os candidatos aprovados possam ser chamados. O resultado do concurso já havia sido homologado em edital publicado em março, o que abriu caminho para as convocações ainda neste ano. Da Rádio Nacional, em Brasília, Gabriel Brum.
Estão abertas as inscrições para vagas remanescentes do FIES. Os interessados podem se inscrever até 29 de abril. Priscila Terezo, da Rádio Nacional.
Estudantes interessados em uma das vagas remanescentes do FIES podem se inscrever no processo seletivo a partir de hoje. As vagas são referentes ao primeiro semestre de 2026. A participação é gratuita e deve ser feita pela internet na página do programa, no portal Acesso Único. Para concorrer, o candidato deve atender aos seguintes critérios. Além de já ter participado de uma edição do Enem a partir de 2010, é preciso apresentar média das notas nas 5 provas igual ou superior a 450 pontos. Outra condição é não ter zerado a redação, atingir a frequência mínima para o primeiro semestre do curso escolhido, que é de 70% de presença, e apresentar renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos. Entre as vagas disponíveis, há opções para ampla concorrência e reserva de cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Isso tanto para o FIES quanto para o FIES Social, que é a reserva de 50% das vagas para os candidatos com renda de até 0,5 salário mínimo, inscritos no CadÚnico. Quem estiver inscrito no FIES Social tem prioridade na classificação e os pré-selecionados podem solicitar financiamento de até 100% do curso. As inscrições vão até o dia 29 de abril e o resultado da chamada será divulgado em 7 de maio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Entrou em vigor as novas regras de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. As diretrizes ampliam limites de renda para todas as faixas. As informações com Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
começam a valer nesta quarta-feira as novas regras para o financiamento de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. As diretrizes ampliaram os limites de renda para todas as faixas que podem entrar no programa, elevando o teto para R$ 13 mil, considerada a soma da renda mensal de todas as famílias do domicílio. Agora, a faixa 1 passa a atender famílias com renda mensal de R$ 3.200, um aumento de 12%, permitindo acesso a juros mais baixos, mesmo com o reajuste do salário mínimo que entrou em vigor este ano para R$ 1.621. Na faixa 2 do programa, os candidatos devem ter renda mínima mensal de R$ 5.000, na 3, de R$ 9.600 e na 4, R$ 13.000. Os valores máximos dos imóveis também foram atualizados para R$ 400.000 e R$ 600.000, dependendo da faixa. As novas regras foram aprovadas em março pelo Conselho Curador do FGTS, a principal fonte de recursos de financiamento do programa, e também pelo Ministério das Cidades. Outra decisão importante veio da Justiça Federal, que fixou em 5 anos o prazo para o comprador de um imóvel do programa pedir indenização por vícios e danos de construção. Depois desse prazo, não será mais possível acionar o judiciário. De acordo com a Caixa Econômica Federal, com a atualização das faixas, mais de 87 mil famílias brasileiras serão beneficiadas com a redução nas taxas de juros em seu financiamento habitacional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Olha, e atenção, eleitor tem até o dia 6 de maio para regularizar o título de eleitor. Este ano tem eleição para presidente, governador, senador e deputados. Ouçam El Gauri, da Rádio Nacional.
Faltam apenas 15 dias para terminar o prazo de regularização do título de eleitor. Quem quiser votar nas eleições 2026, em outubro, tem até 6 de maio para resolver pendências, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O eleitor pode conferir a situação do título pelo aplicativo e-título, pela internet no site tse.jus.br ou de forma presencial no cartório eleitoral da região onde mora. Para fazer a consulta, é preciso informar o CPF e dados pessoais, como o nome da mãe e do pai, além da data de nascimento. O prazo também vale para quem vai tirar o título pela primeira vez. O pedido pode ser feito pela internet, no autoatendimento eleitoral ou diretamente no cartório. Adolescentes que hoje têm 15 anos já podem pedir o documento desde que completem 16 anos até o dia da eleição, em 4 de outubro. Para esses jovens e para quem tem 17 anos, o voto é facultativo. Mas atenção! Quem completa 18 anos entre o primeiro e o segundo turno passa a ser obrigado a votar no segundo turno. Já eleitores com mais de 70 anos e pessoas analfabetas não são obrigados a votar. O dia 6 de maio é também o prazo final para pedir a transferência do título, no caso de quem mudou de município e quer votar no novo domicílio eleitoral. As regras estão detalhadas no site do TSE. Quem já sabe que estará fora da cidade ou do estado no dia da votação pode solicitar o voto em trânsito. O pedido deve ser feito entre 20 de julho e 20 de agosto deste ano. Isso para o primeiro turno, para o segundo ou para os dois turnos. Mas, para isso, o título precisa estar regular. Por isso, quem tem pendências deve resolver a situação até 6 de maio. O TSE alerta que não existe voto em trânsito para quem estiver no exterior nos dias de votação. Já eleitores que moram fora do país, com título da zona eleitoral do exterior e que estarão no Brasil durante a eleição, podem solicitar o voto em trânsito normalmente. Nas eleições de 2026, os eleitores vão escolher o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
O endividamento das famílias no Acre diminuiu. A governadora Maiúsa atribuiu o resultado à geração de mais empregos no estado. A reportagem é de Jonathan Costa.
Em sentido oposto ao cenário observado no restante do país, o Acre apresentou em março uma redução no número de famílias endividadas, de acordo com o levantamento da Federação do Comércio, a FEComércio, que acompanha os indicadores econômicos locais para embasar projeções e orientar desempenho do setor nos próximos anos. No período, o total de famílias com dívidas no estado caiu de 0,4%, alcançando 108,45 mil registros, em comparação com fevereiro, de 604 famílias conseguiram liquidar seus débitos, sinalizando a melhora no nível de endividamento e um possível impacto positivo nas perspectivas do comércio acreano. O governo do estado tem adotado uma série de medidas voltadas à geração de emprego e renda, buscando melhorar a qualidade de vida da população acreana. Entre as iniciativas, destacam-se políticas de incentivo à atividade produtiva e a realização de sucessivas convocações em concursos públicos, ampliando o acesso ao trabalho formal e contribuindo para a estabilidade financeira de centenas de famílias. Segundo a governadora Maiúsa Assis, o pagamento em dia e frequentemente antecipado dos servidores públicos tem sido um dos principais fatores para a redução desse índice. De acordo com a gestora, a regularidade e a previsibilidade dos salários contribuem para o planejamento financeiro das famílias, favorecendo a quitação de dívidas. Com a colaboração de Felipe Souza, Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A gente vai agora à reportagem de Geise Negreiros. Afinal, a governadora Maiúsa assinou um convênio de 1 milhão para a recuperação de ramais em Porto Walter.
Depois de entregar obras de infraestrutura urbana e anunciar novos investimentos em Porto Walter, a governadora Maiúsa Assis assinou um convênio no valor de 1 milhão destinado à recuperação de ramais no município. A iniciativa busca melhorar o acesso das comunidades rurais, fortalecer o escoamento da produção agrícola e garantir melhores condições de trafegabilidade durante o inverno amazônico. A assinatura ocorreu durante a agenda institucional no município, que também contou com a entrega da pavimentação da Rua da Restinga, o anúncio da construção de uma quadra poliesportiva, ampliação do CRAS e ofertas de serviços nas áreas de saúde, assistência social e esporte. O convênio será executado por meio de parceria entre o governo do Acre, por intermédio do DERACRE, e a Prefeitura de Porto Walter. A governadora Maiúsa falou da importância de investir nos municípios de difícil acesso e reforçar a economia local.
Porto Walter é uma cidade especial, gosto muito. Hoje estou entregando aqui, acabamos de dar ordem de serviço de 1 milhão de reais para a recuperação de ramais. Entregamos também essa rua que foi pavimentada tão rapidamente, com recursos do deputado Zezinho Barbari. Estive aqui quando era lama, então a população está muito agradecida. Também a ordem de serviço da quadra de esporte, que vai, né, ajudar na recuperação dos nossos jovens, o fortalecimento da saúde, tudo isso influencia muito na formação cidadã da nossa população.
O prefeito César Andrade agradeceu o apoio do governo e destacou a importância de recursos para garantir a recuperação de ramais no município.
Agradecer mais uma vez a nossa governadora, que já teve aqui, mês passado aqui em Porto Walter, hoje está voltando como governadora e trazendo investimento, a recuperação dos nossos ramais. Um recurso de grande importância que vai dar acesso às nossas comunidades vizinhas e principalmente para a escoação da nossa produção.
O servidor público Clenildo Barbosa comemorou a assinatura do convênio.
Principalmente na época do inverno, o acesso é muito ruim e com esse investimento vai ter muita melhoria para que os produtores retirem seus alimentos até a área urbana, até o mercado municipal. É uma necessidade para o município.
Geise Negreiros para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Governo e instituições parceiras realizam sorteio do programa Compra Premiada e reforçam o fortalecimento do comércio em Rio Branco. A reportagem de Luan César.
O governo do estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, a SEICT, e instituições parceiras, encerraram na quinta-feira, dia 16, em Rio Branco, a campanha Compra Premiada. O encerramento foi realizado com o sorteio de uma moto zero quilômetro, 3 iPhones 17 e 3 Smart TVs de 50 polegadas. A ação foi realizada em parceria com a Associação Comercial Industrial de Serviço e Agrícola do Acre, a ACISA, e a Associação Rede Ativa. O trabalho mobilizou 472 empresas durante o mês de março, que historicamente tem queda de vendas. Segundo a ACISA, foram distribuídos cerca de 450 mil cupons, que representam mais de 20 milhões de reais em compras no período. O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Márcio Agiolfi, destacou a importância da campanha para a economia local.
Esse é um evento extremamente importante, que aquece o comércio, aquece a nossa economia. A secretaria ela vai continuar apoiando esse tipo de evento. Hoje aqui já foi mais de quase 500 empresas participaram desse movimento, né? Então é um movimento que tem que ser estimulado e vai ser estimulado pelo governador Amailza, porque fomenta a nossa economia.
Já a presidente da ACISA, Patrícia Dossa, afirmou que a campanha superou as expectativas da associação e alcançou comércios de diferentes regiões da cidade.
A campanha Compra Premiada foi um sucesso, né? Superou as nossas expectativas. Nós tivemos mais de 400 empresas participando, conseguimos atingir os bairros mais distantes. Então, essa parceria com o governo do estado do Acre e a SEICT foi fundamental para conseguir atingir esses outros comerciantes, essas outras empresas.
A campanha também contou com o apoio das associações de moradores de diversos bairros, levando a promoção para as comunidades de Rio Branco. O presidente da UMARB, Jorge Wenderson, destacou a grande procura pelos cupons.
E saber que nossos pequenos comerciantes da nossa capital fizeram parte desse grande projeto da CISA.
E como é que foi nos bairros?
Foi ótimo, uma aceitação grande. Teve até pedindo mais cupom e foi grande a procura. A gente fica muito feliz mesmo e agradeço a CISA e o governo do estado através da SEICT.
Luan César, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O Instituto de Previdência do Acre, o Acre Previdência, esclarece regras para pagamento do auxílio saúde a aposentados e pensionistas. A reportagem de Darlene Cardoso.
Atenção, aposentados e pensionistas do Acre. O Acre Previdência confirmou o pagamento do auxílio saúde no valor de R$ 500. O benefício cai na conta automaticamente a partir da folha de abril, sem necessidade de recadastramento ou ida ao Instituto. O auxílio é garantido para todos os servidores, civis e militares e aposentados. Já para os pensionistas, há uma regra específica. O direito só vale para quem tem a chamada paridade, ou seja, para quem entrou no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Quem ingressou após essa data não recebe o benefício, pois o cálculo segue a média das contribuições. Segundo o presidente do órgão, Francisco Assis, a medida busca valorizar quem já dedicou anos de serviço ao Estado. De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
Estamos às 17 horas e 26 minutos, Conexão Acre desta quarta-feira, agradecendo como sempre sua sintonia e audiência, e nós já vamos fazer uma leitura rápida no site da Agência de Notícias. Afinal, vamos ficar por dentro dos destaques como este, de que a governadora do Acre, Maiusa Assis, realizou uma visita institucional na manhã desta quarta-feira à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, onde foi recepcionada pelo titular da pasta, José Américo Gaia. O encontro marcou a apresentação oficial do planejamento estratégico da segurança pública para os primeiros 100 dias de gestão. O planejamento estabelece medidas pontuais para fortalecer a atuação integrada das instituições que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre, o SISP, com foco na redução dos índices de criminalidade e na ampliação da sensação de segurança da população.
E para ampliar, modernizar e fortalecer a saúde pública de Feijó, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas, a SEOP, intensificou os trabalhos de reforma e ampliação do Hospital Geral, visando a entrega da unidade até o final deste mês de abril. Com a conclusão da obra, a estrutura hospitalar aumenta a capacidade de atendimento e proporciona mais conforto, segurança e qualidade nos serviços oferecidos à população do município e de toda a região, Jonathan.
Outro destaque, Larissa, vai para os nossos cantores do nosso estado. Olha, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, divulga nesta quarta-feira a alteração do cronograma do coro lírico. As audições que inicialmente estavam previstas para a realização no final de abril passam a ser realizadas nos dias 27, 28 e 30 deste mês e nos dias 4 e 5 de maio. Além disso, o resultado final deve ser divulgado já no dia 8 do próximo mês. A proposta do projeto é democratizar e incentivar o acesso à música, bem como profissionalizar e incentivar a descoberta e investimento em novos talentos. O coro será um grupo institucional de estudo contínuo, que deve participar de apresentações institucionais e eventos culturais.
E essas e outras informações você confere na Agência de Notícias do Acre no link agencia.ac.gov.br.
17 horas e 29 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, Rio Branco amanhece sem ônibus para transportar a população.
A Justiça concede liminar e bloqueia a frota de veículos da empresa Rico. Voltamos já.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Chegou a sua chance de sair de Toyota 0 km com condições imperdíveis, mas é por tempo limitado e só até durar o estoque. Confira SW4 Platinum por 426.900 com taxa 0,99% em 18 meses. Hilux, a picape líder do mercado brasileiro. Versão SRV por 299.000 ou Hilux SRX por 339.000 e claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Atenção! Chegou a sua chance de sair de Jeep Zero. Na Rabieira Jeep, o seu CPF garante descontos especiais. Renegade Altitude 2027 por só 129.990. Compass Sport Flex de 174.990 por 149.990. Commander Longitude 2027 por 203.990. É venda direta no CPF. Mas corre, é por tempo limitado. BR-364, 4.262, Santinês, Rio Branco. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana, você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Fecha mês Hyundai Acre. HB20 Limited MT 2627 de 107.990 por 88.990 com taxa zero. Já vem com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chave presencial, vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve aro 15, maçanetas cromadas e volante multifuncional. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Incluso emplacamento, películas e tapetes. Para já sair rodando, só na Hyundai Acre, por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre. E a gente começa falando que a crise no transporte coletivo de Rio Branco chegou ao ápice nesta quarta-feira e deixou a capital sem ônibus nas ruas. A justiça concede liminar e bloqueia frota de veículos da empresa Rico. A reportagem é de Jefferson Dourado.
Uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região determinou o bloqueio dos veículos da empresa Rico Transportes e Turismo, responsável pelo serviço na cidade. A medida impede que a empresa venda ou transfira os ônibus e atende a uma ação do sindicato da categoria. Segundo o processo, a empresa acumula uma série de irregularidades trabalhistas, como atrasos no pagamento de salários, falta de depósito do FGTS e problemas no recolhimento do INSS. A decisão judicial também estabelece que a empresa apresente, em até 10 dias, a lista completa de funcionários sob pena de multa diária. Enquanto isso, nas ruas, o cenário é de paralisação total. Motoristas cruzaram os braços, alegando falta de pagamento de salários e benefícios. Sem ônibus, o terminal urbano amanheceu vazio e milhares de passageiros foram diretamente afetados. A paralisação foi decidida pelos próprios trabalhadores após tentativas frustradas de negociação. A categoria afirma que já vinha enfrentando atrasos frequentes e falta de respostas por parte da empresa.
Os trabalhadores começaram a passar fome. O cara perdendo o aluguel, o cara tipo tirando o cara do aluguel, luz cortada, cartão cancelado.
A Prefeitura de Rio Branco informou que está em negociação com a empresa e com os trabalhadores para tentar restabelecer o serviço. Um acordo chegou a ser discutido para a suspensão da paralisação por 48 horas, mas ainda não há confirmação de retomada das atividades. A empresa Rico, que opera o sistema de forma emergencial há mais de 4 anos, afirma que o retorno depende da regularização dos pagamentos aos funcionários. Enquanto o impasse continua, a população busca alternativas para se deslocar. Serviços como táxi compartilhado e transporte por aplicativos registraram aumento na procura. Mesmo assim, os transtornos para a população foram muitos.
Não só me preocupar com eles que são motoristas, mas eles têm que se preocupar com aquelas pessoas que também estão trabalhando. Elas dependem desse transporte e às vezes elas não têm dinheiro para pagar um transporte. Então, como é que vai ficar a situação delas?
Aqui na Baixada, a população, cara, vive uns 60%, 50% hoje com a gente, manhã cedo. Eu estou desde 4h30 na rua e graças a Deus, se não fosse nós aqui, o povo tinha ficado na mão. Então, mais ou menos uns 60%, assim, deu para levar o povo para o seu trabalho.
Com produção de Ivan de Carvalho, Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Falando ainda da crise no transporte coletivo, tem a polêmica em relação ao edital do transporte em Rio Branco, que teve questionamentos ao formato da licitação e critérios para valores. A reportagem de Ronaldo Duarte.
A Prefeitura de Rio Branco suspendeu o edital de licitação do transporte coletivo após questionamentos apresentados por empresas interessadas no processo. A decisão, anunciada na segunda-feira, teve como objetivo permitir uma análise técnico mais detalhado das impugnações. Segundo o secretário adjunto de gestão administrativa, Eric Silva de Oliveira, a medida é comum em processos complexos e busca garantir mais segurança e transparência na licitação. Entre os pontos questionados estão o formato presencial da concorrência, as planilhas de custos e valores da tarifa. Ao todo, foram registrados 4 pedidos de impugnação. Caso seja necessário mudanças, o edital será publicado com um novo prazo para as propostas, o que pode levar cerca de 30 dias. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, recomenda restrições e concurso de queijos é cancelado em eventos de Epitaciolândia. Reportagem é de Roseli Farrapo.
Uma recomendação emitida pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF, resultou no cancelamento da competição que escolheria o melhor queijo regional durante o 13º Circuito Caute de Epitaciolândia. O documento foi encaminhado pelo representante do órgão, o Itso Francisco da Silva, ao médico veterinário Augusto César Alves Assunção, responsável técnico pelo evento. A orientação reforça que todos os produtos de origem animal destinados ao consumo humano devem, obrigatoriamente, passar por inspeção sanitária oficial, possuir registro e apresentar selo de inspeção, conforme determina os decretos estaduais número 11.306/2023 e número 11.120/2022, que regulamentam a inspeção industrial e sanitária no Acre. Diante disso, o IDAF recomendou que não fosse permitida, em nenhuma hipótese, a participação, exposição ou comercialização de queijos e outros produtos de origem animal que não atendam às exigências legais. A medida, segundo o órgão, visa proteger a saúde pública e evitar riscos de doenças, especialmente zoonoses, associadas ao consumo de produtos sem fiscalização adequada. Após a manifestação oficial, a organização do evento decidiu acatar a recomendação e anunciou o cancelamento do concurso. Em nota, lamentou a decisão, destacando a importância de iniciativas como essa para valorizar a produção artesanal e fortalecer pequenos produtores rurais da região. A organização ressaltou ainda que o cancelamento ocorre em cumprimento às exigências legais vigentes e reconheceu que, diante das novas normas técnicas e sanitárias, a realização do concurso se tornou inviável neste momento. Por fim, afirmou que seguirá trabalhando para adequar futuras edições às regras estabelecidas com o objetivo de garantir segurança jurídica e sanitária aos participantes e permitir a retomada da atividade. Com informações do Alto Acre, Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Acre e o Cali reforçam necessidade de integração entre ata da primeira reunião do Comitê da Fronteira Centro-Brasil-Peru. A reportagem é de Jonathan Costa.
As delegações do Acre e de Ucaiali avançaram nas discussões sobre ações conjuntas em benefício das populações da faixa de fronteira. Durante a primeira reunião do Comitê de Fronteira Centro-Brasil-Peru, realizada na cidade de Pucallpa, no departamento de Ucaiali, na sexta-feira 17. Ao final do encontro, uma ata foi publicada afirmando intenções de compromissos que poderão se tornar acordos internacionais, após validação dos Ministérios das Relações Exteriores dos dois países. Durante o evento, autoridades diplomáticas destacaram a importância do comitê como um mecanismo bilateral para impulsionar o desenvolvimento regional e ampliar a cooperação entre o Ucaiali e o Estado do Acre. Também foram ressaltadas a relação histórica entre os dois países e o potencial de iniciativas conjuntas nas áreas econômica, social e cultural. Ao longo do dia, alguns eixos foram discutidos, como conectividade e segurança.